Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio.
Buco Assessoria e Engenharia. Telefone 3340-4995. Site www.buco.com.br. Fitato. Moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. Atolpet. Cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giassi, do Angelone e da Fonte. Telefone 3041-1136. Líder Imobiliária. Crescendo com você. Especializada em vendas. Indaial e região, também o litoral. 47-3333-9333. Ou acesse liderimobiliaria.net. Fibrato Biscoitos. Saúde e bem-estar para quem faz e para quem come. Acesse fibrato.com.br.
14:19. E estamos aqui para começar mais um quadro Felicidade do Trabalho com o Renan Carvalho e o nosso Belli. Belli, boa tarde, Belli.
Boa tarde, Jota.
Tudo bem, Belli?
Tudo bem, tudo bem. Eu ia comentar que o Jota está com uma camisa que tem vermelho também.
Não, tá, mas esse, não, mas não, esse aqui não é vermelho. Não, esse aqui não é vermelho. Esse aqui é um...
bandeira da Inglaterra,
é,
do Beatles.
É o quê? Não, isso aqui, o que, que é isso aqui? Isso aqui é uma cor, não é vermelho.
Bordeaux, né?
Tipo Grenat. Grenat. Me lembro da camisa do Grêmio Esportivo Olímpico. Tem um tonzinho mais ou menos assim. Boa tarde para você, Renan.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte.
Isso. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tranquilo.
Páscoa, legal, beleza? Sim, muitos ovinhos, muito descanso, muito chocolate. Como é que foi?
Ah, foi tranquilo. Acho que desde sexta-feira de manhã, que amanheceu aquele dia chuvoso, assim, aí eu já mandei algumas páginas de livro lá para todo o nosso grupo do Instituto, para todo mundo ficar bem reflexivo, assim, período de Páscoa.
O dia pedia isso mesmo.
Pedia bastante.
Tá certo. Olha, o assunto de hoje... autocontrole, né? Como falta autocontrole para a maioria das pessoas. E às vezes até para mim, hein? Estou colocando aqui o dedo indicativo para mim também. E como é importante isso na vida de uma pessoa, hein, gente? Né, Renan?
É, Jota, autocontrole é uma coisa que a gente trabalha muito lá nos nossos cursos, nas nossas práticas, porque autocontrole para nós é um pré-requisito indispensável para criar ambientes mais felizes, né? Sem autocontrole é muito difícil da gente conseguir engajar as pessoas, sensibilizar, trazer, criar um ambiente melhor. Então, sim, isso aí é uma coisa fundamental.
E
a gente trabalha muito isso porque é um pré-requisito, né? Não adianta eu querer, vou construir uma equipe legal, uma empresa legal, vou melhorar minha sociedade, melhorar minha comunidade, sendo que a própria pessoa tem dificuldade com o controle sobre as suas próprias emoções, né?
Perfeito. Só deixa eu verificar aqui. Teve alguém que já ligou e ligou com razão, né? Eu disse que hoje era dia 29. Não, hoje é dia 28. Então, me perdoe aí os ouvintes. Verifique aí, tá? Hoje é dia 28 de março e não dia 29. Tem 29 amanhã. Mas já estamos encaminhando aí para o final de março, mais um mês que vai ser arriscado do mapa também aqui no país. É verdade, Belli, de que a maioria das pessoas, elas têm o autocontrole, ou pelo menos emite que tem o autocontrole quando estão com dinheiro. Estou montado na grana, não.
Eu não sei, mas eu acho que o fato das pessoas colocarem a carga, a responsabilidade das suas emoções no ambiente externo, nas coisas que as cercam, é um fato real. Assim, a gente vê muito e vê bastante. E até acontece com a gente mesmo, né? Onde a gente acaba... muitas vezes a gente fica irritado e tal, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é procurar um bode expiatório para ser o motivo daquela irritação que a gente tem. A gente nunca pensa que o motivo da irritação pode estar dentro da gente mesmo. E é isso que a gente, lá no Movimento Orgânico, começou a estudar e começamos a aprender que muitas vezes não. Com certeza a gente tem o potencial de dominar as nossas próprias emoções, né? Basta a gente parar de tentar achar motivos ou culpados fora da gente, né? E olhar um pouquinho para dentro da gente mesmo.
Mas o Belli não quer responder do negócio do dinheiro. Tem isso ou não tem?
É, o dinheiro é algo externo, né? Então,
mas sabe por que eu estou insistindo, Belli? Eu vejo muitas pessoas parecem senhores de si quando estão com a grana. Agora, quando baixa um pouquinho, ou o saldo diminui, já fica meio que amolecido, entre aspas, é isso?
Eu acho que as pessoas, quando estão com a grana, acho que elas têm mais aquela sensação, que é uma meio que ilusória, né? De que está tudo bem, né? De que agora a vida está bem. Mas, por outro lado, Jota, eu já conheci pessoas também que não, sabe, que não tinham dinheiro, pessoas muito simples e que vivem muito bem também. Então, às vezes, o dinheiro também pode ser uma razão de descontrole, uma razão de preocupação, uma razão de tensão para as pessoas. Né?
A sensação ilusória, eu achei legal essa frase.
Mas é muito ilusória mesmo, né? Porque isso que o Belli comentou é muito importante, né? Dinheiro, patrimônio, bens, coisas, né? Quanto mais a gente tem, né, mais preocupação a gente também tem, né, queira ou não. Então, o que acontece com muita gente que tem dinheiro é que vive num ambiente ou vive num estado emocional, muitas vezes, de ansiedade. Por quê? Porque tem que manter. Tudo aquilo que tem, você tem que manter. Você não, aquilo lá não fica assim, crescendo e evoluindo sozinho. Né? A gente precisa fazer um esforço para manter, para cuidar, para evitar que outras pessoas queiram tomar conta. Tem várias coisas aí que envolvem essa questão de patrimônio. Né? E isso aí gera uma pressão, queira ou não. Né? Porque as pessoas, mesmo que elas tenham dinheiro, elas sabem que precisa ter uma fonte e precisa ter uma fonte contínua. Porque se você não tem a fonte, pode acabar, né?
É verdade.
E tem muita gente que acha que não acaba nunca.
Geralmente quem tem, né, e passa por essa sensação ilusória aí da que o Belli falou, sempre quer algo mais, né? Claro. Nunca estaciona naquilo. Não pode cair. O que quer é sempre mais. E aí começa o que o Renan falou, né? Se preocupar com isso, com aquilo e tal. No fim, a cabeça está cheia, que ele não tem mais aquele autocontrole e não vive, apenas existe. Por aí, né? Agora, em que se fundamenta como buscar esse autocontrole num mundo tão atribulado aí como o nosso?
O que a gente trabalha bastante é que, primeiro, a gente pensar, e aí a gente estimula muito o raciocínio lógico mesmo, pensar e analisar coisas que efetivamente estão sob nosso controle e coisas que não estão sob nosso controle. Então a gente procurar separar essas duas coisas, né? Eu acho que isso aí é o primeiro passo, né? Porque senão a gente fica querendo controlar coisas que não estão sob nosso controle. E a tendência disso vai ser o alto.
Eu estou sentindo, Ana, que você sempre repete isso e é legal, né?
Sim.
O que não está sob nosso controle não adianta.
Claro.
Não adianta querer porque não vai acontecer. É isso, né, Belli?
É bem isso aí, né?
Reiterado, às vezes você tem dito isso aqui, né, Renan?
Não, isso é a coisa que a gente mais bate, que a gente mais bate.
Eu acho que o ser humano traz um vício ancestral, né? Um instinto ancestral desde os homens das cavernas, daquela coisa de fazer um sacrifício aos deuses para que, sei lá, não venha um tornado e destrua tudo. Eu acho que o ser humano ainda tem essa coisa de achar que até meio mística, né? Meio misteriosa, meio transcendental, assim, de achar que algumas coisas que a gente faz podem resultar em outras coisas que não estão relacionadas em nada, né? Então, na verdade, quando a gente começa a estudar mesmo, e depois eu queria até que o Renan aprofundasse um pouquinho, que é bem interessante essa área que o Renan é o grande estudioso aqui, né? Eu sou mais aprendiz mesmo. Onde, assim, no fim as coisas são muito simples mesmo, né? Tem algumas coisinhas, são até poucas, que estão no nosso controle, que a gente realmente consegue fazer a diferença e determinar. E tem a grande maioria das coisas está fora do nosso controle, né? E as pessoas ficam sofrendo ou ficam vivendo tentando controlar coisas que estão totalmente fora do controle delas. E aí é que vem a angústia, daí é que vem a decepção, né? E aí é que se nascem vários sentimentos ruins, né? Por causa dessa questão.
E autocontrole, a própria palavra em si, eu acho ela muito forte, porque ela já resume tudo que está sob nosso controle. O que está sob nosso controle somos nós mesmos. Certo? Então, isso aí eu acho que é uma das maiores descobertas, né, que as pessoas podem ter no sentido de tomar consciência e de algo que pode mudar a vida delas. Né? Se tomar consciência, poxa, eu, a única coisa que está sob meu controle é a forma que eu reajo às situações. Né? Mas as situações em si, eu posso até tentar influenciar, mas nada garante que vai acontecer. Certo? Então, esse vício que o Belli falou, né, que as pessoas acabam, né, culturalmente impregnadas com ele, é um vício de achar que eu posso construir o futuro do jeitinho que eu quero, certo? E aí tem toda aquela autoajuda, aquela história da autoajuda que nós já vimos, que fica vendendo isso para as pessoas, né? Tudo que você quer, você consegue. Né? A gente pode controlar outras pessoas, ou seja, a gente pode fazer com que outras pessoas trabalhem para poder alcançar algo que nós queremos, certo? Então a gente acredita que, e a gente acredita inclusive na família, em casa, que a gente pode, que as pessoas devem seguir um padrão que a gente criou para as pessoas. Então a gente cria um padrão, as pessoas devem se comportar assim, assim, assado. Se elas não se comportam, aí a gente pega e acaba gerando emoção negativa, né? E a gente quer controlar a natureza, a gente quer, de toda forma, evitar que chova, que tenha muita seca, que, né, que as coisas... A gente quer controlar. Então, é um vício isso, cultural. Porque, na prática, nós não temos controle sobre essas coisas. Né? Na prática, essas coisas, elas são autossuficientes. Não tem como você determinar sempre a sua vontade sobre elas. Né? E, no entanto, a sociedade acredita nisso.
E essa coisa, Renan, agora você me incita em perguntar isso. O querer é poder, então não é bem assim, né?
É lógico que não. Quantas pessoas tem no planeta?
O que eu já ouvi? Querer é poder, né? Querer é poder, não vai atrás que você... Mas, então, no caso, não é bem isso, né?
Não,
não. É porque assim, ó, nós estamos mergulhados numa infinidade de variáveis, né? Se fosse um matemático falando aqui... para você alcançar algum resultado, tem uma infinidade de variáveis que não dependem de você, né? O trânsito, o tráfego na rua, o tempo, sabe? Tem muitas coisas que estão fora do nosso controle que podem influenciar nesses resultados. Sim. Claro, sempre é importante a gente ressaltar que quando a gente fala esse tipo de coisa, muita gente diz assim, né? Pô, mas também se eu ficar em casa sem fazer nada, aí nada vai acontecer. Não, nada vai acontecer mesmo. A gente não está falando isso, a gente não está falando em apatia, né? Nós não estamos falando aqui em sermos totalmente inertes e não fazermos mais nada porque nós não temos controle das coisas, não. O que nós estamos falando aqui é sobre a expectativa real que nós temos que ter diante do futuro e das nossas ações. Então, assim, nós vamos fazer ações, mas nós não somos os senhores dos resultados, né? Então, assim, muitas vezes, principalmente na parte de investimentos, né, eu tenho ouvido aí um tempo, esses dias aí eu estava ouvindo palestra do pessoal de investimento, né, de fundo de investimento, que investe em startup, empresa de início e tal, aí os caras querem colocar, sei lá, 2 milhões e querem, em 5 anos, retirar 12 vezes aquilo que eles colocaram. Sim. É uma ilusão de que as pessoas são as senhoras do resultado futuro. Isso não existe na vida real, né? E é incrível como as pessoas continuam se iludindo e continuam achando que isso é possível, né? Ou seja, eu não estou dizendo que seja impossível que o cara retire 12 vezes o investimento que ele colocou.
Sim.
O que não é possível é ele determinar com certeza que ele vai retirar 12 vezes aquilo que ele colocou. Tá me entendendo?
É verdade. Então, é meio que utópico a coisa, né?
Exatamente.
Muito bem. 14h32. 14h42 é Opinião Pública, o quadro Felicidade no Trabalho, falando hoje sobre autocontrole. Olha, às vezes eu não tenho autocontrole. Poderia ter mais, sim. Eu acho que eu vou ter que pegar umas aulas lá com o Renan no Instituto, porque eu vejo essas informações, essas notícias, né? Farra do boi. E agora esses ultraconservadores aí dizendo que o Papa rompeu uma tradição. Não dá. Como é que eu vou ter autocontrole, Renan? Me ajuda, Renan. Pelo amor de Deus, né?
Mas é aquilo que nós estávamos falando, né? Essas coisas, né? Por mais que, lógico, tu está no meio onde você está lidando com notícias o tempo todo, né? Nós procuramos, assim, nos um pouco nos alienar mesmo de tudo aquilo que não está no meu alcance fazer alguma coisa a respeito, né? Então, esse é o maior exercício, às vezes, para a gente evitar que o que aparece na televisão, por exemplo, influencie minha emoção, né? Porque senão, se eu ficar lá o dia inteiro vendo notícia na televisão, e tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente que fica, né? Ela fica lá o dia inteiro nervosa, com medo, ou triste pelas coisas que estão acontecendo fora da vida dela. A vida dela está ali. Talvez ela tenha lá filho, tenha esposa, tem um monte de coisa para fazer, para cuidar, para gerar um ambiente melhor. E, no entanto, está deixando de se abalar por coisas que estão ali dentro daquela telinha, né? Então, o exercício aqui, ele é um pouco, apesar de parecer, às vezes, até meio forte o jeito que a gente fala, mas é um pouco aquilo que está do lado de lá, né? Nós não temos muito o que fazer. Tem o que eu possa fazer, pôr a mão e mexer agora para mudar essa situação? Então a gente tem que trazer muito para a prática, para a realidade. Tem? Não tem. Bom, se não tem, então deixa eu vou... Deixa para lá. Se um dia eu estiver no meio lá, envolvido alguma coisa, puder fazer alguma coisa, eu faço. Né? Mas como eu não estou, então é muito melhor eu um pouco ligar um botãozinho aqui, apagar um pouco essas coisas e focar naquilo que está sobre o nosso alcance. Né? Isso aí nos dá... essa condição de não levar emoções negativas diante desse tipo de informação para dentro da gente e viver uma vida de uma forma mais tranquila. Né?
Só para complementar, eu tinha dito aqui que querer é poder. Isso é uma frase vazia, né, gente? Tá, querer é poder, tá, então eu quero ganhar na Mega. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Escuta, o Renato, já vou fazer a pergunta para você. O Renato da Fitato.
Tá, ah, aqui, o Renato aí? Isso. Beleza.
Legal, o Renato sempre participando aqui. Então, fundamentalmente, o autocontrole é um exercício?
É um exercício, sim. É porque, assim, ó, a gente, todo ser humano, ele é naturalmente, ele se abala com as situações que acontecem com ele, né? Eu queria pegar um gancho no que o Renan acabou de falar ali, porque, pô, a gente já tem tanta coisa na nossa vida privada e particular que pode nos irritar, né, no dia a dia, né, coisinhas que estão relacionadas às pessoas que estão ao nosso redor. A gente ainda, as pessoas, a maioria, muita gente ainda agrega outras coisas, como notícias da TV, de Brasília, isso aqui, a esse rol de coisas que irritam. Então, assim, as pessoas, obviamente, elas acabam entrando numa tendência a praticamente explodir, né? Não é à toa que tem um amigo nosso aí que diz que o que está mais abrindo no Brasil inteiro é farmácia, porque a indústria farmacêutica está indo...
Cada esquina tem uma farmácia.
Exatamente, está indo muito bem porque as pessoas estão precisando de remédios e tal. E o que acontece? As pessoas estão deixando se influenciar por muitas coisas que não, elas não podem fazer nada a respeito daquilo. Então, é inútil, é como o Renan falou.
São palpáveis, é isso?
Não são palpáveis.
Aí você está olhando para mim, que pode ser, eu também posso ser, eu aqui, eu explodo às vezes. Mas essa é a minha profissão, tudo bem, essa aqui a gente sabe.
Você tem que lidar com isso.
Eu tenho que lidar com isso. Né? Não, eu tenho às vezes autocontrole, às vezes não tenho. Mas é assim, né, o Beli e Renan, as pessoas deveriam ter mais autocontrole. Né?
Não, a gente pega esse exemplo que o Beli está falando aí, né, da política, né, da coisa que está acontecendo. Mas a gente percebe as pessoas colocando tanto coração, tanta emoção. É. As pessoas brigam nas redes sociais, as pessoas geram discussões.
Irmãos e amigos brigam.
O Renan colocou um negócio aqui, mas é nesse sentido que eu explodo aqui. Não é porque eu me sinto incomodado de alguém ficar na fila lá de um show de um determinado grupo 72 horas, 3 dias antes. Eu pego a barraca e fico lá. Parece que o cara não trabalha e só está lá para aquilo. Né? Ah, vai passar o Neymar, as meninas lá se mijam todas para abraçar, para só o cara olhar para elas e às vezes não está nem... É isso, eu quero abrir a cabeça das pessoas, tem muito mais... A vida é muito mais importante do que isso, Renan.
Isso. Eu acho que um pouco é isso. Eu acho que, assim, as pessoas acordarem um pouco que essas coisas... Certo? Que estão na televisão, que a televisão fica trazendo para elas, é uma ideia, uma opinião, uma interpretação de alguém que coloca aquilo lá. Não é fato, não tá sendo vivido, não está sendo sentido, não está sendo nada. É tudo uma coisa criada. E a gente e as pessoas entram nesse meandro de ilusão e colocam suas emoções lá dentro. Como o Beli está dizendo, pessoas, amigos, irmãos, família, começa a brigar, começa a discutir, começa a fazer como se aquilo lá tivesse uma importância tão grande, tão absurda, tão vital, né? E como se fosse uma verdade, porque não é verdade nenhuma. Não dá pra gente saber nada daquilo. Não dá pra saber o que acontece, o que é verdade e o que não é.
A velhinha lá de 72 anos, ela foi entrevistada. Meu Deus, chorava copiosamente. Eu e que ele deu um autógrafo no meu lenço. Meu Deus! Era tudo que eu queria. Ô, nega, não, tu vai pro caixão, nega! Sabe, é isso que não me entra às vezes. E nós não estamos falando de emoção ou de falta dela, né? Da falta dela. A pessoa tem que ser emotiva. E aí vem aquela pergunta que você colocou no bloco anterior, nós estávamos aqui no intervalo, Belly. Não podemos desassociar a coisa da emoção com autocontrole. Mas tem que ser algo, vamos dizer assim, espontâneo, né?
É, o que eu tinha colocado antes ali fora do ar é que é importante não achar que o autocontrole seja uma dissimulação da emoção, não é isso? Tipo assim, a pessoa te fechou no trânsito, Jota ali, e tu aparenta tá calmo, mas o que acontece é que tu fica uma semana remoendo e xingando aquele cara por dentro,
exato,
sabe?
Exatamente.
Não é isso, o autocontrole ele é um exercício mental interno, onde a gente diz pra gente mesmo que a gente... pode deixar aquilo embora, sabe?
Mas tem uma coisa, antes de nós continuarmos, o assunto de hoje é palpitante, legal. Mas deixa eu, são duas coisas, senão eu vou esquecer. Se não vou esquecer, minha cabeça já não dá. É assim, ó. Mas tem os clássicos pensadores que dizem o seguinte: não, você tem que exteriorizar os teus sentimentos, bota para fora, tu não pode guardar. Isso você pode sofrer diversas consequências, doença e tudo mais. E aí? O autocontrole não seria também uma fuga dessa realidade?
Boa pergunta. Exatamente, eu acho, juntando as duas coisas. Isso. O Belli falou que você está falando, né? Assim, esses pensadores eles não estão errados, porque a gente segurar a emoção é pior do que a gente deixar ela exteriorizar ela, ficar remoendo ela, certo? Isso internamente falando. Agora, dependendo da maneira que a gente externaliza essa emoção, ela pode ser prejudicial tanto para outras pessoas como para a gente mesmo. Então, também não é a melhor opção, se a gente for ver, né? Então, o que a gente trabalha muito é a gente racionalizar em cima da emoção. É a gente pegar qualquer situação que nos está gerando uma emoção negativa, um sentimento negativo, e começar a pensar, bom, será que isso é assim mesmo? Será que existem outras variáveis, outras perspectivas? Será que isso que está acontecendo, né, eu tenho algum controle ou eu não tenho controle nenhum? Será? É começar a racionalizar, pensar sobre as coisas que acontecem. Isso. Porque quando mais a gente pensa, a gente vai chegando a conclusões que nos acalmam. Então, a gente não precisa ficar remoendo nem segurando e nem precisa exteriorizar. Se a gente racionalizar, que é uma terceira opção, racionalizar em cima, a gente acaba se acalmando e a gente acaba percebendo que, poxa, não é nada daquilo que a gente estava criando. A gente que criou uma tempestade, às vezes, em cima de um copinho d'água que aconteceu ali na frente. Né? Então, se o cara me fechou no trânsito aqui, né, eu posso ficar super nervoso, ficar vermelho, baixar o vidro, gritar, né? Uma reação emocional pura, certo? Eu posso não fazer nada disso, mas eu posso ficar, como o Belli falou, fechado comigo mesmo aqui, xingando o cara internamente, vou para casa com aquele cara na cabeça, certo? As duas coisas são ruins. Eu posso, por uma terceira opção, pensar o seguinte: poxa, não tem nada que eu possa fazer para mudar aquele cara, né? Ademais, né? Também, né? Pode ser que ele esteja com mais pressa que eu realmente, pode ser que a coisa esteja... Eu não sei o que pode ser. Então, pondera sobre a situação, racionaliza e fala, também, né? E se eu ficar nervoso e qualquer coisa aqui vai fazer mal só para mim mesmo, então vamos pensar em coisas melhores, vamos levar coisas. E isso aí faz com que a tua emoção não se manifeste, nem de um jeito, nem de outro. E isso faz com que o seu corpo, o seu organismo funcione melhor.
É um tipo de autocontrole.
Exato. Isso é autocontrole. Esse é o verdadeiro autocontrole.
É aquela coisa, então, peraí, vou contar de 1 até 10, então, calma, tal. Mais ou menos isso, né?
Exatamente. Tem uma frase muito interessante que eu acho que é de Shakespeare, que eu ouvi um tempo atrás, que eu gostei muito, que diz assim: a raiva é um veneno que a gente mesmo toma esperando que os outros morram.
Legal.
É bem assim.
Então só faz mal para nós mesmos.
É verdade. Bom, agora tá. A outra pergunta que eu vou fazer, que eu já vou deixar, porque senão eu acabo esquecendo, é que se as pessoas que têm aquelas pessoas que têm autocontrole, né, vivem mais do que as que não têm. Boa tarde, pessoal. É o Renato da Fitato. O vício de querer controlar tudo pode estar ligado ao medo de sofrer dores e perdas? No fundo, o medo rege o vício do controle? Pergunta aqui o Renato.
Boa pergunta do Renato. O que eu posso dizer é o seguinte: o medo, né, a crença do controle gera o medo. Então, eu diria que é o contrário. A vontade de querer controlar não vem pelo medo, né, é um reforço. Agora, o medo vem por uma crença de que podemos controlar. E essa crença, talvez nós crescemos com ela. Né? Então, talvez nós crescemos acreditando que ou a gente teve um pai muito controlador, uma mãe muito controladora que não deixava a gente... E aí a gente passa a acreditar que aquele é o jeito de viver. Então, a gente passa a querer que os filhos se comportem de determinada forma, que a esposa comporte de determinada forma. Que a gente passa a querer que todos, à nossa volta, tenham um padrão de comportamento. Essa é a questão do controle, que passa a ficar muito forte. E aí o medo, né, ele é muito uma consequência de achar que está perdendo esse controle. Ou seja, eu estou querendo que as pessoas façam as coisas e isso não está acontecendo. Eu estou querendo que aconteça algo para mim e não está acontecendo. Eu estou querendo que eu ganhe dinheiro e eu não estou ganhando. Então, o fato de você imaginar, e aí vem de novo a crença, você imagina que aquilo pode acontecer, então isso aí já te dá uma sensação, uma emoção negativa que já vai te consumir, já vai aumentar esse medo. Né? Então, na verdade, a gente precisa trabalhar a quebra da crença. A crença de que nós não temos controle. Quanto mais nós batemos nessa tecla, por isso que eu repito tanto aqui, se nós batemos nessa tecla, eu não tenho controle, não adianta, por mais que eu queira fazer com que algo aconteça, não tem jeito de eu fazer. Aí, se a gente toma consciência disso, aí eu sei que é bater duro às vezes na pessoa, bater duro naquele querer é poder que você colocou. Porque aquele querer é poder é muito forte na cabeça das pessoas, né? Então, se a gente bate duro naquilo, né? Não que existem determinadas situações onde querer é poder, sim, mas quando a gente quer fazer algo em relação a gente mesmo, né? Quando a gente quer, eu quero desenvolver meu autocontrole, então querer é poder. Agora, querer coisas materiais e querer coisas que conquistas externas, isso não pode vai, ser ou pode não ser.
Vamos dar uns exemplos, né? Esse o Rodrigo entrou com a informação de que o cara foi baleado. Ele não tinha, como é que ele ia saber... Não ia jamais.
Não dá para saber que nós vamos ser baleados hoje ou amanhã.
Aquele menino se explodiu no meio lá do jogadorzinho lá e tal, de 28, 30 mortes. Ninguém tem o controle de nada. Não é? Mas acho que é importante o que o Renan falou. Mas você pode dizer para si mesmo, olha, por exemplo, ontem, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não deveria dizer, mas vou dizer. Até serve também como exemplo. Eu disse para a Angela. Nós vamos almoçar lá na casa da Omba, lá, tá, mas eu não vou beber cerveja hoje. E não bebi cerveja. Bebi só coca. Porque eu não queria beber cerveja, olha só. Poderia. Eu estava com a garganta meio assim, então, poderia, mas não bebi. Isso é um tipo de autocontrole também? Claro que é, né?
Claro. Exato. É que quanta coisa que a gente faz na vida movido pela nossa emoção, pura e simples. É. Então, essa questão dos vícios aí de gostos, né? E aí eu te falo, beber cerveja, comer doce, não sei o que lá, todas essas coisas que as pessoas... aquilo lá não é natural do ser humano isso. Exato. Então, é um vício. E se é um vício, a gente pode trabalhar isso como... Né? A gente, às vezes, é dominado pela emoção, aquele gostinho gostoso, daquele jeito a gente não consegue ficar sem. Mas se a gente trabalhar a racionalização, opa, isso faz mal. Adianta eu ficar tomando isso? Que bem que eu vou estar fazendo para mim se eu ficar tomando isso. Aí, de repente, você fala, não, então não vou tomar. Pronto. Mas não é porque alguém está mandando, alguém está pedindo, não, ou Deus está pedindo. Não, é porque você está tomando consciência daquela coisa.
Aliás, eu gosto muito dessa palavra, racionalidade, cara. Ah, se a humanidade tivesse mais racionalidade. A gente não viria isso que estamos vendo atualmente. Escuta, Belly, e se nós tomarmos por princípio e dizer exatamente assim... não, eu quero que o meu vício seja o autocontrole. É bom ou mal?
Pô, essa aí
foi profunda. Vamos dar um tempo. Dá uma pensada, mas espera aí. Então, tu dá um tempo depois para responder depois do comercial. Sim. E o Renan me fala agora se vive mais o cara que tem autocontrole ou não.
Olha, já existem pesquisas, e aí eu estou falando, né, coisa científica mesmo, existem pesquisas, várias pesquisas, que o ser humano, num estado emocional positivo, né, ou seja, quando a gente está passando por emoções positivas, como alegria, como entusiasmo, como amor, como satisfação, como tranquilidade, esse tipo de emoção causa um impacto muito grande na nossa fisiologia. Impacto positivo, ou seja, o organismo da gente funciona melhor, né? O fluxo de todos os hormônios, de tudo, é muito melhor quando nós estamos sobre esse estado emocional. Quando a gente está sob estados emocionais negativos, tristeza, raiva, fúria, medo, angústia, ansiedade, né? o nosso organismo passa a produzir toda uma química e todo um estado biológico que é prejudicial a nós mesmos. Então, aquilo que o Belli falou, a frase do Shakespeare, né, a raiva é um veneno que a gente toma querendo atingir os outros, é exatamente isso. Ou seja, nós estamos toda vez que... não é só a raiva, é toda emoção negativa, raiva, medo, ansiedade, tristeza, né, toda emoção negativa, ela é um veneno para o corpo. Então, quanto mais a gente conseguir racionalizar para evitar que a emoção negativa tome conta da gente, e isso é uma coisa que depende só de nós, não depende de ninguém mais, nós vamos viver muito mais.
É, com certeza. Muito bem. Eu só queria, o Fernando, boa tarde. Não, nego, não me chama de Jair, é Jota. Eu vou perder o autocontrole contigo. Aí depois ele disse kkkk, eu sabia que eu ia perder. Eu não tinha autocontrole, Jota, mas fui aprendendo aos poucos por causa da minha profissão. Só que ele não coloca que qual a profissão dele. Seria interessante, viu, Fernando? Pra gente debater essa questão também, não é? Legal. Então tá, depois o Belli responde, né, do vício de ter autocontrole, sim ou não, se é bom ou ruim. Nós vamos aos comerciais, não é? E, porque agora estou no meu autocontrole, eu posso pedir os comerciais, os nossos anunciantes, e depois voltarmos com essa conversa hoje. Que beleza esse tema, hein? Cada semana um tema legal. Tô empolgado, tô loucaço, tô doidão. Comercial! 15:08, Instituto Movimento Orgânico, hoje com as presenças do Renan e também do Belli. O pessoal tá querendo me tirar do sério aqui. Não querem que eu tenha autocontrole. Já tô mandando aqui pelo WhatsApp, o Renan. Não, Jota, você disse que era dia 29. Sim, mas eu já me desculpei. Eu já pedi perdão que hoje é dia 28. Eu não posso errar, então, é isso? Calma, Jota, respira. Pronto, agora estou mais calmo, Renan. É que o pessoal está mandando aqui, tem até de pissarras aqui. A Lúcia Helena, Jota, hoje é dia 28, não é dia 29. Eu tenho que ter esse autocontrole, Ana. Muito bem. E agora, então, responda aqui lá se seria um vício bom ou legal o vício de autocontrole.
A questão é que a palavra vício ela está muito conectada a algo negativo, né? Uma coisa que faz mal para a gente.
Sim.
E o autocontrole não necessariamente... O autocontrole ele não vai fazer mal. Ele justamente é algo que a gente vai praticar para que a gente se sinta melhor, se sinta bem. Por outro lado, nessa linha que tu tá falando aí, Jota, é um outro problema.
E aí o vício se tornaria virtude, no caso, né?
Ele pode se tornar algo prejudicial se a pessoa fica obcecada por essa coisa. Então a pessoa vai dizer, não, agora a partir de hoje que eu sei, eu vou ter que ter autocontrole, né? Então, e toda vez daí que a pessoa não consegue se controlar, que nem você agora, nesse momento, passou agora,
a pessoa passou,
se punindo, Mas então esse é o problema, a pessoa não pode também ficar se punindo, porque é natural que a gente tenha emoções, a gente seja afetado.
Mas esse é um perfeccionismo negativo, né?
Mas é muito comum isso, é incrível verdade, às vezes a gente nem fala isso, mas a gente trabalha, a gente procura praticar esse autocontrole, mas aí a gente sabe de uma ou outra pessoa que ela já começa a colocar aquilo como um peso, né? Parece que não, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer, então eu não sou ruim, eu não consigo, e aí ela fica triste e abalada porque não conseguiu fazer, né? E não é assim, na verdade é o seguinte, se eu não tive, não tive, mas então, pelo menos se observar, poxa, então o que eu posso fazer na próxima vez para ter? E assim vai, assim é a vida, né?
Perfeito. Bom, o Márcio, da Itopado Central, está conosco e eu penso que ele está assim no seu autocontrole também. Ele diz bom dia. Não, é boa tarde. Não é bom dia, é boa tarde. Já começasse sem autocontrole. Eu brinco, né, com os nossos ouvintes que eu tenho essa afinidade, graças a Deus. Eu acredito muito, Jota, na ação e reação. Ou seja, colhemos o que plantamos. O que devemos usar mais a razão e devemos usar mais a razão ou o que devemos usar? Mais a razão ou a emoção? Eu acho que é a razão, né?
Não? Sem dúvida. O que ele falou foi bem ali, porque colhemos o que plantamos, nós podemos resumir isso bem, que se a gente agir dentro da emoção, né? Se a gente agir baseado na emoção, essa ação vai gerar consequências, certo? E as consequências podem não ser as mais agradáveis, né? E toda vez que a gente age baseado na emoção... Agora, se a gente age baseado na razão, aí nós podemos enxergar de uma forma muito mais clara essas consequências, nós podemos ter uma noção clara do resultado da nossa ação, e isso vai direcionar a gente sempre para uma colheita mais satisfatória. Então, assim, a base é essa. Né? Nós não nascemos como um ser racional à toa. Exato, né? Existe um motivo para a gente ser um ser racional. Né? E a emoção, a gente usar ela sempre para o lado positivo. Esse é o nosso exercício.
O Márcio tem razão, então. Né? O Fernando, antes, ele é vigilante. Eu perguntei, né, qual era a posição dele e tal. Vigilante. E ele exerce, então, essa condição de autocontrole. Legal isso, hein? Muito bom. Valeu, Fernando. O Silvio César de Indaial. Jota, como diz o ditado popular, pela paciência se vai a alegria e pela impaciência a dor. É por aí também, né?
É, exatamente. Uma coisa que é interessante, que acontece nas empresas hoje em dia, que é com esse negócio de e-mail, principalmente, né? A correspondência digitada, né? Com palavras, dizem que o e-mail não tem tom de voz. Então, é bem importante que a gente sempre cuide muito da maneira como a gente escreve para outras pessoas, e principalmente pessoas que a gente não conhece tanto. Mas o que acontece? É bem recorrente de eventualmente a gente receber e-mails ou em alguma determinada situação em que a gente se sinta, sei lá, ofendido pela outra pessoa, né? Ou a pessoa comentou alguma coisa que a gente não gostou, e aí a gente fica naquele estado de ânimo mais alterado, assim, né? Mas eu vou. E aí, sim. Uma coisa que eu aprendi e eu sempre costumo falar para as outras pessoas é não responda e-mail de cabeça quente. Então, assim, se você tem algo para responder que é meio delicado, que sei lá, é um assunto que pode trazer mais consequências problemáticas, você tem que dormir uma noite com aquilo. No outro dia, quando você tiver calmo, leia de novo, porque você vai ter um outro olhar daquela situação.
Eu diria mais, Beli, se tu me permite, eu acho que a gente não pode resolver, nem pode responder de cabeça quente a qualquer que seja.
Exatamente.
Os assuntos, o momento e tal. Porque tende a não dar certo, né? E aí eu te pergunto, Renan, e a postura, digamos assim, vocês estão diante hoje de um cara que poderia tirar mais autocontrole, o Jota Bernardes. Mas, digamos, tem uma pessoa que explode na frente de vocês e tal. Como manter aquele auto-equilíbrio, aquele auto-controle?
De novo, eu acho que é uma questão de... a gente tem um truquezinho, que a gente, na verdade, é uma prática, que a gente pratica isso um dia inteiro lá no Instituto. Mas que o segredo disso é um truquezinho, que é a gente trocar só uma palavrinha na nossa cabeça, né? Que é uma exigência a gente trocar por uma preferência. A nossa manifestação emocional, ela vem porque a gente exige que a coisa aconteça, a gente demanda, a gente quer que a coisa aconteça do jeito que a gente espera, certo? E essa exigência faz com que a gente fique preso e fechado. Quando algo foge do nosso, do nosso desejo ali, então a gente pega e tem uma tendência. Então, por exemplo, alguém vem e estoura a nossa frente ou faz uma coisa... a tendência nossa, às vezes, é entrar na pilha porque a gente não esperava uma coisa daquela, não esperava que alguém fizesse. Né? Mas, por outro lado, se a gente transformar isso numa preferência, então a gente, eu prefiro que isso não aconteça. Mas, se acontecer, né, então eu vou ter que lidar, vou tentar lidar da melhor maneira possível. Então, só se você transforma toda exigência numa preferência, a gente consegue enxergar a situação de uma maneira muito mais lúcida, de uma maneira onde nós conseguimos racionalizar melhor e nós conseguimos manter o nosso estado emocional mais tranquilo. Ao passo que, se a gente manter o nível em exigência, o nível de querer que a coisa não seja daquele jeito, então a tendência da nossa emoção se manifestar é muito grande. E a ciência diz o seguinte: quando manifesta emoção negativa, é bloqueado o cérebro. Certo? Então é um bloqueio. Acontece um bloqueio. Então o ser humano para de pensar. Ele para de... Então por isso que as ações... Como vocês dois comentaram, as ações tomadas no momento de emoção negativa é uma ação sem cérebro, certo? Por trás dela. Então, as consequências podem ser devastadoras.
Uhum. É isso mesmo.
Exatamente. O que eu lembro muito, um caso assim, tradicional, sei lá, um caso de cliente e atendente, né? Sei lá, você chega num hotel, o atendente lá, ele... ele é mais arrogante, né? E você tem uma exigência de que o atendente seja uma pessoa delicada, que seja uma pessoa afável, e aí você também já endurece com aquele atendente, e aí o atendente já endurece mais com você, e aí eu tenho um problema que você não consegue mais nem vaga naquele hotel. Então, é só um exemplo besta, mas é mais ou menos exemplificando, estou tentando exemplificar o que o Renan acabou de colocar, né? Quando a gente tem uma exigência de que as outras pessoas tenham um determinado comportamento e a gente se apega a essa exigência e a gente acaba alterando a nossa emoção e acaba acontecendo aquela coisa da lenha na fogueira. Então a gente vai alimentando uma fogueira e a outra pessoa também. Então um dos dois lados precisa quebrar essa exigência. E como a gente diz no dito popular, baixar a bola, né? Baixar a bola e se tranquilizar, porque senão...
Isso. E aí se tu chegar lá em algum lugar e o cara tiver com a cara ruim e o cara for funcionário público não te atender bem, qualquer coisa, aí é a hora da gente praticar. Bom, eu preferia que me atendesse bem, mas, bom, já que não está atendendo, tudo bem, vamos tentar lidar com isso da melhor forma possível, vamos... Né? Coitado, essa pessoa vai ver tem algum problema, vai ver mal amado, vai ver isso, vai ver aquilo, você pode racionalizar do jeito que você quiser, mas vai te deixar tranquilo para lidar com aquela pessoa.
Agora, Renan, depois tem um detalhe, me parece que também a pessoa que tem autocontrole cativa, né? O outro que não tem.
Ah, aí você tocou num ponto crucial para líderes, certo? Opa. Líderes, líderes de organizações, de empresas, de equipes, né? Uma pessoa com autocontrole, ele consegue trazer as pessoas para próximo dele. Ele consegue fazer com que as pessoas, é isso mesmo, cativa. As pessoas passam a se engajar com ele. As pessoas querem estar próximas, as pessoas querem aprender com ele. Uma pessoa que demonstra alguma emoção negativa, né, de uma forma constante assim, dentro do seu ambiente de trabalho, ele repele as pessoas. Né? Então, se o líder, por exemplo, ele não tem autocontrole, então ele vai manifestar a raiva no ambiente de trabalho, ele vai manifestar ira, ele vai falar alto, ou então ele vai manifestar ansiedade, vai ser um cara ansioso, que vai estar sempre pilhado. Né? Todo esse tipo de emoção negativa repele as pessoas. As pessoas passam a olhar o que aquele líder fala como uma coisa muito secundária, porque as ações dele estão falando muito alto.
A rejeitá-lo.
Claro, a rejeitá-lo.
Olha aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se tem alguma ligação ou não, né? Mas o nosso papo aqui vai em direção a isso também. O autocontrole independe da religiosidade ou de certos cultos e tal. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer: Jota, eu sempre estou calmo e sempre estou tranquilo, e aí eu queria saber se calmo e tranquilo também tem alguma coisa ligada aí ao autocontrole, porque eu tomo o santo daime. Você já ouviu falar, não? Não, cara, é verdade. Eu para mim, eu já pesquisei isso, é um alucinógeno, né? E o cara disse, não, eu participo, inclusive, das reuniões, eu fui uma vez lá no Acre, não sei o que, lá na Amazônia, e lá se dá muito isso. E eu estou tomando meu santo daime de vez em quando, estou relaxado, estou calmo, estou tranquilo, estou tranquilo, estou no meu autocontrole. Faz sentido isso ou não, gente?
Eu já ouvi falar nisso aí, mas eu realmente não conheço, não sei do que se trata, né? Mas eu acho que não tem conexão, não. Não? Claro que existem substâncias que são calmantes, né? A própria maconha dizem que é uma substância calmante, né? E tem N produtos da indústria farmacêutica, Prozac e por aí vai, que também
e a religiosidade?
São calmantes. A religiosidade, eu acho que ela pode ajudar, né, nas pessoas, porque ela traz as pessoas para determinados momentos de reflexão onde a pessoa olha para dentro de si mesmo e acaba refletindo sobre o comportamento dela no dia, comportamento dela com relação a outras pessoas, acaba pensando, será que eu agi certo, será que eu não agi? Então eu acho que ajuda nesse sentido, e aí essa autorreflexão faz com que a pessoa ela vá ficando mais sábia. Em termos de comportamento. Né?
Mas eu bem acertou numa coisa, para certos momentos. Mas o autocontrole não é só para certos momentos, né, Renan?
A questão de você ter um alimento, uma bebida, tipo um Santo Daime ou qualquer outra coisa, para te acalmar, é uma coisa externa ainda, certo? Então, assim, eu acredito que possa acalmar, mas vai ser uma coisa extremamente artificial. Temporária, artificial. Né? Então, se a gente tem que tomar remédio, tem que tomar Prozac, tem que tomar não sei o que lá, tal, né? Tu tem alguma coisa de fora, né? Você, fora de si. E nós acreditamos muito que o autocontrole tem que vir de dentro da gente. E nesse ponto, eu concordo com o Bélio. Eu acho que em alguns elementos, né, dependendo das pessoas, eu acho que depende muito das pessoas, de novo, né, a religiosidade pode ajudar. A religiosidade. Por quê? Porque pode trazer um nível de tranquilidade muito grande para as pessoas para poder lidar com situações adversas. Né? Então, uma das maiores fontes de emoção negativa e de descontrole nas pessoas são situações adversas. Né? Ou seja, algo acontece que está totalmente fora do previsto e que eu não estava esperando, eu tenho que lidar com isso agora e agora tudo que eu pensava não vai acontecer e tal. E muitas vezes as pessoas que têm religiosidade, a gente tem até um exemplo de uma pessoa aqui do Instituto, né, que é o Leonardo da Letuc, uma pessoa muito religiosa, e ele lida muito bem com essas situações justamente por ele acreditar, Deus sabe o melhor vai acontecer, nós vamos lidar isso da melhor forma. Isso é uma maneira de você exercitar o autocontrole diante da situação adversa. Então, pode ser que... Agora, por outro lado, tem outras pessoas que acabam não desenvolvendo isso porque pegam outros aspectos da religiosidade e acabam alimentando outros aspectos que reforçam, muitas vezes, crenças negativas. Né? Então, o mais importante de tudo é conseguir que qualquer coisa que a gente estude, que a gente busque, que a gente procure, nos ajude a desenvolver internamente, dentro da gente mesmo, algo para poder lidar mais, melhor, com as situações que não estão sob nosso controle.
Pois é, agora um assunto, eu penso que é uma pergunta assim, crucial. Sabidamente, a gente tem aí os grandes líderes, né, que passaram aí por esse nosso mundão, líderes que já foram, líderes que estão. Aliás, estamos numa escassez muito grande de líderes, né? Líderes nato. Dá para contar nos dedos, né? Eu acho que dá para contar nos dedos, mas deixa para lá. Esses catedráticos e tal, que supostamente deveriam ter mais autocontrole do que aquela pessoa que nunca estudou, nunca fez um trabalho mais a miúdo e tal. O porquê dessa diferença das pessoas que, às vezes, sem qualquer grau de instrução, e tem muito mais autocontrole do que aquelas que têm e que deveria dar um exemplo e não têm?
Olha, eu acho que isso não depende nada da academia. Tá? A academia, os conhecimentos que a gente absorve durante a nossa vida, eles são, vamos dizer, são a maquiagem que a gente usa na nossa... as mulheres usam, né, sei lá, no rosto. Mas o que acontece é que para a pessoa ter um nível de autocontrole, ela tem que basicamente ter uma crença fundamental de que ela não está no controle das coisas nem do mundo. Então, muitas pessoas que são mais simples, pessoas que não tiveram muito estudo, elas não têm essa exigência de controlar o mundo. Elas não têm essa pretensão, uhum, exatamente. Certo. Então, elas aceita o mundo como ele é. Isso é uma das grandes fórmulas da felicidade, ao meu ver, tá? Você aceitar que o mundo é como ele quer, como ele é, e não do jeito que a gente gostaria que fosse, é uma das grandes fórmulas da felicidade. E aí essas pessoas, elas não têm muitas grandes decepções, porque as pessoas aceitam o mundo naturalmente. O mundo vai acontecendo ao redor delas e elas estão simplesmente vivenciando. Então, acho que por isso que essa paz de espírito acontece nessas pessoas. Né?
Autocontrole é paz de espírito?
Sem dúvida. E o Bélio tocou num ponto muito importante, que a educação em si não ajuda as pessoas a desenvolver consciência, autocontrole. Não ajuda a gente a desenvolver virtudes, certo? Virtudes que nos deixam mais felizes. A educação, a forma como ela foi desenhada e trabalhada ao longo do tempo, está muito voltado para o lado intelectual, puro e simplesmente, e não para o lado humano completo, né, integral, né, do ser humano integral. Então, quando a gente observa pessoas que muitas vezes não têm bens e não têm nem acesso à educação e não têm coisas, mas que elas vivem uma vida de autocontrole, vivem uma vida tranquila, foi porque são pessoas que passaram por experiências que ensinaram elas muito mais do que outras pessoas que aí às vezes tiveram tudo na vida, tiveram educação, tiveram acesso a tudo, mas que não passaram por experiências que ensinaram. Então a consciência vem muito das nossas experiências, né? E eu acho que essa consciência que nos dá a possibilidade de desenvolver o autocontrole. É, quanto mais a gente passa por experiências e a gente analisa elas racionalmente, maior a chance da gente desenvolver autocontrole. E isso não depende em absolutamente nada de educação.
De educação.
Eu queria botar um gancho aí no que o Renan falou, que essa coisa das experiências, né? Teve alguém que falou aí no WhatsApp agora que conforme a profissão dele foi acontecendo, ele também foi desenvolvendo. Isso é fato realmente, porque, por exemplo, sei lá, médicos, né? Então, um médico em início de carreira, ele vai ser muito mais afetado pelos problemas que aparecem na frente dele do que o médico no fim da sua carreira. Porque é aquela coisa do calo, né? Você vai calejando e vai trabalhando melhor as coisas que vão acontecendo.
Olha, estamos ficando interestaduais. O Marcos de Campinas, no estado de São Paulo, ele manda uma mensagem aqui pelo Zapa. Autocontrole é uma coisa que eu preciso ter muito na minha área. Sou vigilante de banco e lidar com portas giratórias, se você não tiver autocontrole, pode causar mais problemas ainda. Estou sempre ligado aí na rádio, principalmente no programa de vocês. Marcos, de Campinas, São Paulo. Muito bom, Marcos.
Muito obrigado, Marcos.
Agora já estou... Olha, depois dessa, eu tenho que procurar o meu autocontrole também, viu? De Campinas participando... E prestando atenção nesses detalhes.
E assim como o Fernando, são vigilantes também, né? E exatamente, é o tipo da profissão, o tipo da experiência que a pessoa que não tem autocontrole, ela rapidinho ela aprende a ter, porque ela precisa disso. Precisa disso para poder lidar com todas as situações que envolvem esse tipo de trabalho. Uhum. Né? Então, e isso as pessoas vão ganhando, então vão ganhando um domínio muito grande, as pessoas que trabalham numa profissão assim, porque no dia após dia ela tem que lidar justamente com as coisas que ninguém quer lidar, muitas vezes, que é os problemas. Né?
Perfeito. Bom, olha aqui, Marcos, certamente você está nos ouvindo aí pela internet, né? Obrigado aí pela companhia, pela amizade, e você pode colher mais informações...
Se você for no nosso site, no www.organicas.org, né? Você também tem acesso lá a todos os programas nossos, tem os podcasts lá, a gente gravou todos eles, né? Esse aqui, se eu não me engano, já é o 26º episódio da nossa...
Coincidência, 26ª fase da Operação Lava Jato, não, tem nada. De 15h29, deixa eu só concluir então aqui, Renan. Aquele ditado que a vida é simples, simplória, nós que complicamos, é isso mesmo, então?
Exatamente.
Esse tá perfeito.
Essa frase está perfeita. Perfeitíssima. Né? Ser feliz é muito fácil, né? Difícil as pessoas deixarem de ser infelizes.
boa. Muito bom. Alguém quer dizer mais alguma coisa para fechar, então? Programa sobre o autocontrole?
Não, era isso aí.
Quem tem mais autocontrole, homem ou mulher?
Ponto de interrogação. Não dá para dizer. Eu acho que é igual.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Tá certo, então. Muito bem. Tá certo. 15h30, em cima da pinta, encerramos, então, mais um programa da série a série. Felicidade no trabalho com o Instituto Movimento Orgânico, Belli e o Renan, hoje aqui no estúdio. Boa semana para vocês.
Obrigado, Jota.
Obrigado, Jota.
Ok. 15h30. Comercial.